Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados. A nossa presidente também é um bocadinho atrasada, mas eu depois daqui a bocado também tenho que sair, tenho uma delegação estrangeira. Eu acho que, atendendo à agenda que temos hoje, que é muito pesada, iria começarmos, porque estão todos os grupos parlamentares presentes. Portanto, nesse sentido, começaríamos a nossa reunião com informações. Onde é que você tem isso? Há aqui quatro informações muito rápidas. A deputada Doris Fiala, da Suíça, que é uma relatora da Comissão das Migrações, Refugiados e Deslocados Internos do Conselho da Europa, propõe-se reunir com os deputados da 1ª, 8ª e 9ª Comissões em conjunto sobre o tema migrantes e refugiados e a luta contra o HIV-Sida no dia 21 de maio. Portanto, depois a Presidente, é uma terça-feira, a Presidente contactará com Vossa Excelência no sentido de ver quem vai. O deputado Manuel Pizarro apresentou uma proposta para que seja organizada uma deslocação a Coimbra, que inclua a visita aos Covões e ao ZUC, portanto, com audição dos profissionais e dos utentes. Não sei o que é que isto... também a ARS. Portanto, a Presidente, dentro daquelas que são as visitas, naturalmente irá discutir na Comissão esta questão. Estou apenas a dar a informação, enquanto não arrancamos. A Federação Portuguesa pela Vida, com a subscritora de uma petição, que baixou à primeira versão, deu conhecimento à Comissão de Saúde que o documento da documentação que está a ser entregue na primeira...
Está connosco, quem quiser consultar.
Quem quiser consultar esta petição, defender o futuro... que foi apresentada pela Federação Portuguesa da Vida, está nos serviços de apoio. A proposta de jornada de saúde parlamentares que irão decorrer em maio, aqui a Associação Portuguesa do Cancro Cutâneo solicitou uma audiência à Comissão de Saúde, que a Sra. Presidente também tratará no momento adequado. Uma vez feitas as informações, dadas as informações, passaremos à aprovação da ata, que é o número 87. Alguma observação? Está aprovada. Depois de discussão e votação do relatório final da petição, pelo reconhecimento dos tripulantes de ambulância, ora deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Os senhores deputados, penso que têm todos o relatório final da petição, por isso também não iria... levar muito tempo na sua apresentação, mas só para situar. Portanto, esta petição é promovida pela Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Hospitalar. A petição conta com 927 assinaturas. De qualquer das formas, considerou-se que deveriam ser ouvidos os peticionários, embora não atingissem o número de 1000. Portanto, os peticionários solicitam o reconhecimento dos tripulantes de ambulância, designadamente a regulamentação da carreira dos técnicos de emergência hospitalar. É este, aliás, o grande fundamento desta petição, manifestando a sua discordância com os critérios de formação que o INEM publicou e criticando o facto de não terem sido ouvidos os representantes desta classe, pelo que solicitam, entre outras questões, a suspensão imediata dos critérios definidos. Em concreto, as questões apresentadas por estes... É porque senão eu não apareço, não vale a pena. Claro. Já foi distribuído. Mas pronto, eu serei muito rápida, Sr. Presidente. Portanto, uma das reivindicações, por assim dizer, apresentadas nesta petição, prende-se de facto com a suspensão imediata de um critério que consta do ponto 5 do dossiê de acreditação para a formação dos tripulantes de ambulâncias de socorro, que se prende com a questão da validade da formação, porque considera, está patente neste ponto 5 do dossiê dossiê de acreditação, que quando não for feita a atualização até terminar a validade do cartão, o formando teria que ser submetido a novo curso de tripulante de ambulância de socorro. Esta era uma das reivindicações que vem depois respondida pelo Ministério da Saúde, onde consideram, isso reporto-me já ao final do relatório, que excepcionalmente até ao final de 2013 pudessem ser aceites formação para elementos cuja validade da sua formação tenha sido ultrapassada. Não fica, no entanto, esclarecido com esta posição do Ministério da Saúde se todas as situações ficam abrangidas ou não. Portanto, no entanto, a petição não se limita a esta questão, porque entendem os peticionários que qualquer tripulante de ambulância de socorro não deve ser obrigado a repetir o seu curso, que as normas aplicáveis aos formadores devem-se somente para os que integram o sistema de formação no modelo agora apresentado, mantendo-se a validade para aqueles que até à data têm exercido a função. Propõem também a substituição da ação de atualização pelo modelo de avaliação curricular. Propõem que sejam publicados os referenciais da competência dos cursos, que seja publicada a regulamentação dos técnicos de emergência pré-hospitalar e que qualquer alteração à formação dos tripulantes de ambulância deve ser discutida e negociada com os seus representantes. Depois, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, foram feitas as diligências pela Comissão, nomeadamente a audição dos peticionários, que se faz, que se relata também no relatório, e foram pedidos esclarecimentos ao Ministério da Saúde, que também se propõe, que também fazem parte do relatório, mas que se propõe que sejam anexados a esta petição. Portanto, em conclusão, a petição, para já, em termos da tramitação para esta comissão, deve ser arquivada. No entanto, deve ser remetida cópia à Sra. Presidente da Assembleia da República para conhecimento e diligências que entenda por conveniente e também anexar a esta petição todos os documentos recebidos, nomeadamente aqueles que foram entregues pelos peticionários, que é um dossiê bastante completo, e a resposta do Ministério da Saúde, de modo a que os grupos parlamentares estejam na posse de todos os elementos, no sentido de ponderarem a apresentação de iniciativas sobre a matéria e a preço, se assim o entenderem, como é óbvio. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se os grupos parlamentares que querem pronunciar sobre esta questão. Partido Socialista.
Muito obrigado.
Então faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Esta questão que é objeto desta petição já foi apreciada, né? Já foi ponderada nesta comissão anteriormente, uma vez que nós já tivemos ocasião de receber a Associação Nacional dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar. Portanto, já é uma questão que, independentemente desta petição, já foi devidamente apreciada pelos vários grupos parlamentares. Eu queria saudar a Sra. Deputada Helena Pinto pelo relatório que fez, que é um relatório aprofundado, e pelas diligências que fez, ouvindo os peticionantes, embora não fosse obrigatório, e também pedindo esclarecimentos ao Governo. Há aqui uma parte dos problemas que foram ultrapassados, porque o Governo nos vem esclarecer que já são aceitos elementos com a validade da sua formação ultrapassada, portanto, uma parte da questão está sanada. Há, no entanto, outras que importa ponderar, e esta é uma questão que tem a ver com o próprio modelo de emergência médica que se defende em Portugal, saber se é uma questão que divide muito, sobretudo, a área da enfermagem, que não aceita que estes técnicos possam ter competências. No entanto, o trabalho realizado nos últimos anos vem no sentido de conferir competências também a estes técnicos e aos tripulantes. Portanto, é um caminho que vem sendo feito e que nos parece irreversível. As questões que aqui são suscitadas deverão, no entanto, merecer outro tipo de trabalho por parte dos grupos parlamentares, que deverão dirigir iniciativas ao Governo, se assim o entenderem, que é aquilo que fará também o Partido Socialista. Em sede de relatório, não há nada a acrescentar, a não ser dizer que estamos de acordo, o relatório é escorreito e objetivo, não nos merece outras considerações, que não ser registar as preocupações que são suscitadas pelos peticionantes e cumprimentar a Sra. Deputada Relatora.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Partido Social Democrata tem... Faz para ser...
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados. Eu queria cumprimentar a senhora deputada e felicitá-la pelo trabalho feito. De facto, o relatório é um relatório muito objetivo e muito, muito específico e dizer, acrescentar só que, de facto, para nós, Grupo Parlamentar do PSD e também para o Governo e, designadamente, para a emergência médica, que a formação é decisiva, o trabalho realizado, que tem estado a ser realizado e os critérios que têm estado a ser impostos vão no sentido de um rigor para estes técnicos, de modo a que, no primeiro contacto no terreno com os doentes que carecem da emergência, eles possam ir respondendo cada vez com mais qualidade. Felicitá-la apenas e agradecer o trabalho feito. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Isaac, alguma coisa a acrescentar?
Não, não é só para realmente felicitar a senhora deputada pelo trabalho que exerceu. Não é nada. Obrigado.
Muito obrigado. Eu dava-lhe a palavra no fim, porque depois de percorrer todos, o Partido Comunista Português, faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes. Cumprimentar também a deputada relatora e de facto, a objetividade do relatório com que fez o relatório. Dizer que, relativamente à questão que é objeto desta petição, o PCP, na devida altura, e quando até esteve cá a Associação Profissional dos Tripulantes, manifestou a sua opinião. Nós entendemos que, de facto, a regulamentação de uma profissão não deve ser feita, embora nós consideremos que não deve ser em desprimor de outras profissões. E, portanto, achamos que há aqui que ter algum cuidado, que não devem ser critérios economicistas que devem estar subjacentes à progressão e à regulamentação desta profissão, e defendemos efetivamente que a formação contínua destes profissionais deve ser tida em conta pelas funções que eles trabalham.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dava a palavra finalmente à deputada Helena Pinto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, era só para, como é óbvio, agradecer as palavras das senhoras e dos senhores deputados e dizer que me parece que, em termos do relatório, está pronto a ser votado, porque não registrei nenhuma sugestão de alteração e, nesse sentido, agradeço.
Portanto, vamos pôr o relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado. Vai ser enviado conforme é recomendado pela senhora deputada. E felicito a senhora deputada pelo trabalho que desenvolveu nesta matéria. Agora vamos, já chegou a Presidente, tem que se passar ao ponto 4, que é o texto, a aprovação do texto da transposição da diretiva.
Passa-me logo na pior altura. Obrigada. Já são 10:30. Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. De qualquer forma, o coordenador deste grupo de trabalho não está. Não sei se a senhora deputada Luísa Salgueiro quer começar a discussão, porque isto é discussão e votação. Portanto, eu dava-lhe a palavra. Faz favor.
Obrigada, senhora Presidente. Bom, como todas as senhoras e senhores deputados sabem, o seu deputado do Partido Socialista que acompanhou este trabalho e que pertenceu ao grupo de trabalho foi o seu deputado Manuel Pizarro, que hoje não pode estar presente. Eu tentarei fazer aqui a avaliação mais genérica e geral, digamos, porque não acompanhei na especialidade a discussão que tiveram no grupo de trabalho. Penso estar à altura de responder às questões que aqui sejam colocadas, mas de uma forma geral, o que nós gostaríamos de dizer sobre o texto que temos hoje para votação é dizer que ele merece, naturalmente, porque estivemos a participar na discussão até agora, merece o nosso acordo. As disposições que vamos aprovar hoje são disposições que em geral já constam de outros diplomas, não são inovadoras. No entanto, há que assinalar a técnica legislativa que melhorou muito. Embora o Partido Socialista entendesse que o ideal teria sido alterar a lei da transplantação, o Governo não optou por isso e, portanto, nós tentamos, no trabalho que aqui realizamos, melhorar o texto e penso que, com a participação de todas as bancadas e o papel construtivo de todos os senhores deputados, que foi possível chegar a um texto melhor e consensual, ou na sua maioria consensual. Nós defendemos durante a discussão que há algumas disposições que não deveriam estar consagradas na lei, que deveriam ter antes um tratamento hierarquicamente inferior, digamos que ao nível regulamentar. Não foi isso que se entendeu e também entendemos que podem estar vertidas em sede de lei. Há, no entanto, uma divergência de fundo que nós não podemos ultrapassar, que tem a ver com a opção do Governo de extinguir a ASST e dividindo as suas funções pela Direção-Geral de Saúde e pelo Instituto Português de Sangue e de Transplante, o que conduz a uma divisão das responsabilidades que, na nossa opinião, não é a melhor forma de tratar estas questões da transplantação, porque verdadeiramente não há uma única coordenação, o que pode pôr em risco algumas questões de fundo e na gestão desta área tão sensível. É isto, basicamente, em termos da apresentação genérica, o que nós gostaríamos de fazer, dizendo, de esclarecer, anunciando desde já que há alguns, apesar de nós termos trabalhado, todas as bancadas terem trabalhado muito no sentido de chegar ao maior consenso possível, que penso que é importante noutras, mas nesta área também muito sensível, há alguns, como saberão, alguns artigos em que nós não podemos estar de acordo, designadamente esta questão das competências divididas entre a DGS e o IPST e, portanto, alguns na discussão, na votação que seguiremos, vamos manifestar essa discordância relativamente a alguns artigos. Mas, em termos gerais, achamos que o trabalho que foi feito nesta comissão e pelo grupo de trabalho foi um trabalho que conseguiu melhorar muito o texto que nos foi apresentado e conseguir que esta matéria, que em Portugal tem sido pioneiro, possa continuar a ser feita com qualidade, garantindo todas as questões de segurança que são essenciais neste domínio. Disse, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Faz favor, Sra. Deputada Conceição Bessa Roa.
Muito bom dia, Sra. Presidente. Queria cumprimentá-la, cumprimentar mais uma vez os colegas e dizer que sobre este diploma, de facto, houve um trabalho muito esforçado e empenhado de todos os grupos parlamentares. De facto, teria sido, ainda chegou a ser uma das propostas, a alteração da lei dos transplantes, mas todos os grupos presentes nos trabalhos foram unânimes que são leis muito complexas, com imensas interações, e que mexer nisto de fundo iria demorar um tempo que não se compadeceria nem com a resposta à transposição da diretiva, nem mesmo às fragilidades que depois ficam suspensas atendendo à diversidade de diplomas em que a matéria se contém, não relativamente a órgãos, mas relativamente também a tecidos e outras, portanto, e outras matérias. De qualquer modo, também queremos louvar o trabalho todo e a participação de todas. Temos só aqui uma pequena alteração depois a propor no artigo 6º, relativamente aos relatórios que o IPST e a Direção-Geral de Saúde têm que fazer anualmente, em que eles está consignado que sejam remetidos à Assembleia da República, mas atendendo também a que são duas entidades que dependem diretamente do Governo, acrescentarmos os relatórios a enviar à Assembleia da República e ao Governo. Era a proposta que tínhamos para... No artigo 6º, no ponto 7, onde estão que os relatórios serão apresentados à Assembleia da República, serem também remetidos ao Governo, porque são duas entidades, de quem estas duas entidades dependem diretamente, e também se calhar não faz sentido que do ponto de vista hierárquico estejam também, de algum modo, a remetê-los ao Governo. Queria só dar conta que, de um modo geral, o regime das contraordenações foi devidamente ponderado, foi ponderado o equilíbrio entre todas as disposições e, portanto, felicitar-nos de um modo geral a todos e a esta comissão pelo trabalho realizado. Muito obrigada.
Eu, antes de passar a palavra ao Sr. Deputado Manuel Isaac, dava só a palavra à Sra. Deputada Luísa Salgueiro, para que é sobre este acrescento.
É sobre um ponto em particular,
claro que eu, antes dos senhores deputados se pronunciarem, queria dizer que me parece que esta sugestão da senhora deputada Conceição Bessa Roan sobre a obrigatoriedade de entrega dos relatórios ao Governo me parece absolutamente desnecessária. Então, de acordo com a lei da tutela, é evidente que os institutos têm que dar conhecimento ao Governo. Isso parece-me um pouco razoável, desculpe, senhora deputada. O instituto não pode enviar os documentos à Assembleia da República nem a nenhuma outra entidade sem dar conhecimento para a entidade tutelante.
Obrigada, senhor deputado. É senhor deputado Manuel Isaac, faz favor.
Obrigado, senhor presidente. Bom, isto é de felicitar toda a gente por chegar a um consenso, praticamente, estas duas divergências que a senhora deputada Conceição Romão aqui falou e que eu, portanto, estou de acordo, mas é realmente é de realçar o consenso que houve aqui nesta matéria.
Obrigada, Sra. Deputada Carla Cruz, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dizer que, muito embora esta proposta de lei tenha chegado à Assembleia, de facto, feita de um modo muito arcaico, se não mesmo, com enferma de problemas, não é? Julgo que o grupo de trabalho produziu alterações significativas que permitiram corrigir muitas dessas enfermidades que o projeto de lei tinha e, nomeadamente, a retirada de alguns dos aspectos que eram de regulamentação, que passaram efetivamente, que se conseguiu que passassem a ser regulamentados e não contidos aqui na proposta de lei. E razão pela qual nós nos iremos abster na votação desta proposta. No que toca a este acrescento no artigo 6º, no número 7, julgo que partilhamos da opinião da deputada Luísa Salgueiro, evidentemente que os institutos têm que reportar ao Governo, é óbvio, não nos parece que seja necessário esta explicitação do Governo. A Assembleia da República, evidentemente, parece-nos que tem que estar, porque não é obrigatório, mas ao Governo é obrigatório e, portanto, infere-se essa obrigatoriedade. Julgo que é uma redundância colocarmos aqui o Governo.
Obrigada, Sra. Deputada Helena Pinto. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Também só de dizer, em primeiro lugar, dizer que o grupo parlamentar do Bloco de Esquerda não teve condições para uma participação muito ativa neste grupo de trabalho, como os senhores e as senhoras deputadas sabem. Lamentamos, mas nem sempre é possível estar presente em tudo. No entanto, gostaria de cumprimentar as senhoras deputadas e os senhores deputados pelo trabalho realizado, porque, de facto, comparando o texto final com a proposta de lei que deu entrada aqui na Assembleia, verifica-se que houve aqui um trabalho aturado no sentido de melhorar, quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto de vista até da organização da própria lei, que penso que deve ser sublinhado e que é um bom exemplo do papel que a Assembleia da República pode ter, muitas vezes, em melhorar muitos dos documentos que chegam do Governo. Dizer também que, no entanto, do nosso ponto de vista, existe aqui um problema político de fundo, que já esteve presente quando a discussão na generalizada e sobre o qual nós mantemos a mesma posição e que tem a ver com a distribuição das competências e a atribuição de uma série de competências à Direção-Geral de Saúde, retirando do IPST, com a qual nós não estamos de acordo. Portanto, isso prende-se em termos objetivos e políticos com o conteúdo e que, portanto, iremos votar em conformidade com isso agora a votação na especialidade. No entanto, gostaria de sublinhar e de cumprimentar as senhoras e os senhores deputados pelo texto final que foi aqui apresentado.
Obrigada, senhora deputada. Faz favor, senhora deputada Conceição Bessa Roa.
Muito obrigada, senhora presidente. Eu queria só recordar aos diferentes grupos parlamentares e ao grupo de trabalho que no projeto inicial não estava cometido sequer o envio a ninguém. Cada entidade, no âmbito das suas competências, fazia os seus relatórios de atividade, ponto. ao termos entendido que a Assembleia da República era um órgão que podia ter, portanto, que a matéria em si mesmo tinha dignidade, à semelhança da toxicodependência e dos relatórios, portanto, no âmbito da toxicodependência, que este deveria merecer a dignidade de ser apresentado à Assembleia da República. E, portanto, queria só sensibilizá-los para que, entre uma coisa e outra, se calhar também não choca muito que aqui fique consignado o seu envio ao Governo nesta matéria, portanto, queríamos insistir neste ponto. Muito obrigada.
Senhora Deputada Luísa Salgueiro.
Obrigada, Senhora Presidente. Pois faz todo sentido que tenha havido essa preocupação e que se tenha considerado pertinente verter no texto da lei essa obrigatoriedade, porque a não constar da lei, o Instituto não seria obrigado a remetê-la à Assembleia. Mas não se dizendo nada da lei, é sempre obrigado a remetê-la ao Governo. Portanto, é necessário que o legislador pondere as matérias relativamente às quais a Assembleia da República deve tomar conhecimento por parte dos órgãos tutelados pelo Governo. Por caso contrário, o que acontece é que estas entidades remetem a informação ao Governo e o Poder Legislativo não tem acesso a elas. Portanto, temos de, em sede legislativa, dizer quando é que essa obrigatoriedade passa a existir. Mas isso não se aplica às relações entre as entidades tuteladas pelo Governo e o próprio Governo. No Poder Executivo é evidente, não é evidente, decorre da lei, da tutela, que as entidades são obrigadas a dar conhecimento ao Governo. Portanto, é uma redundância e eu acho que é uma má técnica legislativa dizer que deve dar conhecimento ao Governo, porque depois, se nós noutras matérias viermos a ter situações idênticas e não se disser, como normalmente não se deve dizer, que os institutos são obrigados a dar conhecimento dos seus relatórios anuais ou outros documentos idênticos ao Governo, parece que nesses casos não é obrigatório, o que não é verdade. Portanto, na minha opinião, não faz sentido, enquanto técnica legislativa, o legislador estar a verter numa lei especial sobre um determinado tema uma obrigação que decorre das próprias leis gerais da tutela administrativa.
Muito bem, senhora deputada. Eu acho que então já estamos em condições de começar a votação. Senhores deputados, começaríamos por votar a epígrafe. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado. Abstém-se na epígrafe? Isto é a votação na especialidade. Portanto, a epígrafe foi votada por unanimidade. Passamos agora à votação dos artigos. Eu já percebi que não há consenso para fazer uma votação de todos os artigos em conjunto. Pergunto se querem fazer a votação em bloco ou se fazemos artigo a artigo. Talvez seja melhor, não? Diga, senhora. Então podíamos fazer o primeiro bloco até ao quinto artigo para facilitar a votação. Estão de acordo, senhores deputados? Então iríamos votar artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º e deixamos o 5º, não é? Portanto, pode ser? Então vamos votar artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º e artigo 4º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Estes 4 primeiros artigos foram votados com a abstenção do PCP, portanto, estão, e a ausência do PEV, portanto, estão aprovados. Artigo 5º. Vamos então passar à votação. Não sei se algum dos senhores deputados pede a palavra sobre este artigo. Não. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o artigo foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS e com os votos contra do PC, Bloco de Esquerda e Partido Socialista. E a ausência do PEV. Passamos então ao artigo 6º. Quem vota contra? Quer falar sobre? Oh, Sr. Deputado, desculpe, tem que identificar qual é o artigo a que é. Ah, sexto, muito bem, é que eu pensei. Pronto, então vamos votar o artigo 6º, mas antes disso, a senhora deputada Conceição Bessa Ron, é sobre aquele acrescente que fez há pouco, que mantém, é? Que mantém essa vontade? Mantém, mantém acrescente. Então vamos votar a linha a linha, muito bem. Número a número, número a número. Não, vamos fazer assim, artigo 6º. Então vamos votar número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 e número 6. Estão todos de acordo? Número 6 e o número 8 já agora, que parece que também não há. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, estes números do artigo 6º foram votados, foram aprovados com a abstenção do PCP. E com a ausência do PEV. Agora vamos votar em separado o número 7, já com a proposta de acrescento do Grupo Parlamentar do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, este número 7 com acrescento do PSD foi aprovado com os votos a favor do PSD e do CDS, com os votos contra do PCP, Bloco, Partido Socialista e ausência do PEV. Passamos agora ao artigo 7º. Não, já votava o 8, já votámos. Mas é a sua votação foi com os outros todos, com a abstenção do PCP, não é? Portanto, não há retificação nenhuma a fazer. Artigo 7º, pedem-me para fazer votação número a número. Número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O número 1 foi aprovado com a abstenção do PCP, com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares e a ausência do PEV.
Nós podemos votar em conjunto todos os outros dois ou oitavos.
Nós podemos votar em conjunto todos os seguintes números, do número 2 ao número 8, se entenderem conveniente.
Estão de acordo? Então, para facilitar, vamos votar número 2, número 3, número 4, número 5, número 6, número 7 e número 8. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Estes números foram aprovados, votos a favor do PSD e do CDS, com os votos contra dos restantes grupos parlamentares e com a ausência do PEV. Artigo 8º. Posso votar em conjunto todos os números ou querem votação separada? Separado? Então vamos votar em separado. Número 1. Quem vota contra? O PCP é contra? É porque como está assim com a mão? Quem se abstém? Quem vota a favor? A votação do número 1 do artigo 8º foi aprovado com os votos do CDS e do PSD, a abstenção do PCP e os votos contra do Bloco e do PS com a ausência do PEV. Senhores deputados, diz-me a senhora deputada Luísa Salgueira que podemos votar o 2 e o 3, estão de acordo? Pronto. Então vamos votar o número 2 e o número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Obrigada, Srs. Deputados. O número 2 e o 3 foram aprovados com os votos a favor do CDS e do PSD, a abstenção do PCP, votos contra do Bloco e do PS e a ausência do PEV. Vamos... Não, agora vamos ao número 4. Vamos votar o número 4 deste artigo. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? E o PS como é que vota? Que eu não percebi. Ah, por favor. Portanto, obrigado, Srs. Deputados. Este número foi aprovado com os votos a favor do PSD, CDS e PS e a abstenção dos restantes grupos parlamentares e a ausência do PEV. Vamos então passar agora ao artigo 9º. Pergunto se podemos fazer votação conjunta. Diga, Sra. Deputada Luísa
Salgueiro. Senhora Presidente, até ao 14º nós votaremos...
Até ao 14º artigo?
Sim, temos de parar no 14º, por nós.
Srs. Deputados, então eu ia pôr à votação o artigo 9º, 10º, 11º, 12º e 13º. Em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Obrigada, Srs. Deputados. Estes artigos foram aprovados com os votos a favor do CDS, do PSD, do PS e do Bloco e com a abstenção do PCP, a ausência do PEV. Vamos então passar agora à votação do artigo 14º e vamos votar artigo, número a número. Número a número. Número 1. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Obrigado, Srs. Deputados. O número 1 do artigo 14º foi aprovado com os votos a favor PSD-CDS, a abstenção do IPS, a abstenção do Bloco e do PCP, a ausência do PEB. Número 2. Dois e três, posso juntar? Então vamos votar. Número 2 e número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O número 2 e o número 3 foram aprovados com os votos a favor CDS-PSD, a abstenção do PCP, votos contra PS-Bloco, ausência do PEV. Vamos passar ao número 4. Posso juntar o 4 e o 5? Srs. Deputados, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Obrigada. O número 4 e o número 5 foram aprovados com os votos a favor do PSD, CDS e PS, a abstenção do PCP e do Bloco, a ausência do PEV. Artigo 15º, pergunto-se. Srs. Deputados, de acordo? 19º artigo. Muito bem. Então vamos votar o artigo 15º, 16º, 17º e 18º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Obrigada, Srs. Deputados. Os artigos foram aprovados com os votos a favor CDS, PSD, PS, a abstenção do PCP e os votos, desculpe, pode-me repetir a votação do Bloco?
A favor.
Também a favor. Portanto, a favor dos grupos, todos os grupos parlamentares, excetuando o PCP e a ausência do PEV, que o PCP se absteve. Vamos passar então agora à votação do artigo 19º, ou podemos fazer mais algum conjunto? Aí temos?
Muito bem.
Pronto, já percebi. Então vamos votar o artigo 19º. Quem?
Em conjunto,
portanto, número 1, número 2 e número 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, o artigo 19º foi aprovado com os votos a favor do CDS, PSD, a abstenção do PCP e os votos contra Bloco e PS. A ausência do PEV. Artigo 20º, todo em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A mesma votação do artigo anterior. Portanto, o artigo foi aprovado com os votos a favor do CDS-PSD, a abstenção do PCP, contra Bloco, PS, ausência do PEV. Vamos então votar agora o 21º, a não ser que me digam que posso juntar. Pergunto aos outros grupos parlamentares. Todos os artigos até ao final? Com anexo e tudo? Então parece que há consenso para votarmos a partir do artigo 21º até ao fim, incluindo até ao 27º, incluindo dois anexos, anexo 1º e anexo 2º. Podemos ser votados. Isto é um grande avanço e eu aproveito esta oportunidade. Pronto, então vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Obrigado, Srs. Deputados. Estes artigos foram aprovados com os votos a favor do CDS, PSD e PS e a abstenção do PCP e do Bloco e a ausência do PEV. Já votámos todos os artigos. Temos que votar agora mais alguma coisa? Não. Então agora, não é a votação?
Não, está tudo.
Está tudo. Pronto, esta votação na especialidade... está. Não sei se talvez pudesse abrir um bocadinho ou Sara ou a porta... Muito bem. Pronto. Senhores deputados, a votação na especialidade da proposta de lei está feita e como os senhores deputados com certeza tiveram conhecimento à urgência, eu vou enviar, assim que o trabalho do relatório estiver pronto, imediatamente para o gabinete da senhora Presidente.
Exato, é o que eu vou fazer já de cima.
Espera lá também. Senhoras e senhores deputados, então vamos então passar para o ponto seguinte, que é a discussão e votação do requerimento do Bloco de Esquerda, que solicita a audição do Ministro da Saúde sobre as medidas de contenção da despesa pública na área da saúde anunciadas pelo Sr. Primeiro-Ministro. Não é a mesma coisa. São assuntos diferentes. Muito diferentes. São dois requerimentos completamente diferentes. Senhora Deputada Helena Pinto, como é requerente, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Senhoras e senhores deputados, o Bloco de Esquerda apresenta este requerimento para a audição em sede de comissão do Sr. Ministro da Saúde, na sequência das declarações do Sr. Primeiro-Ministro, reagindo às decisões do Tribunal Constitucional, onde afirmou que, entre outros setores, nomeadamente a educação e a segurança social, a saúde e o Serviço Nacional de Saúde seria objeto de diversos cortes e restrição de despesa, para fazer face às decisões do Tribunal Constitucional. O Bloco de Esquerda entende que uma matéria tão importante como esta não se compadece com meras declarações generalistas e que o Governo deve vir à Assembleia da República, que é o local próprio, explicar com abertura, com transparência, onde é que pretende fazer mais estes cortes no Serviço Nacional de Saúde. A Assembleia da República não deve ser depois confrontada com decisões já tomadas e perante factos consumados. Perante a gravidade da situação, e aliás não podemos ser de modo nenhum alheios às notícias que todos os dias saem nos jornais e que revelam que o Serviço Nacional de Saúde está com muitas dificuldades, inclusivamente para responder a situações de doenças graves, todos os dias há uma notícia sobre estas matérias, pensamos que é da máxima urgência a necessidade do Sr. Ministro da Saúde na Assembleia da República, perante esta comissão, dar os esclarecimentos necessários e ser possível que os grupos parlamentares, as senhoras deputadas e os seus senhores deputados, para além de ficarem de posse de informação necessária, se possa proceder a um debate, como a democracia assim o exige, sobre estas matérias. É esse o sentido deste requerimento do Bloco de Esquerda, Senhora Presidente, e terminaria fazendo um apelo a que os grupos parlamentares viabilizassem esta vinda do Senhor Ministro, porque nos parece absolutamente necessário proceder à discussão sobre estas matérias. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Algum dos seus deputados quer usar a palavra sobre este requerimento. Faz favor, Sra. Deputada Luísa Salgueiro.
Obrigada, Sra. Presidente. Nós queríamos manifestar que o nosso apoio ao requerimento que é apresentado pelo Bloco de Esquerda. Na verdade, a área da saúde é uma das áreas sempre anunciada como sendo uma das que mais sofrerá com os cortes que este Governo tem anunciado. É preocupação de todos perceber de que forma é que o Governo pretende executar as medidas que o seu Primeiro-Ministro recorrentemente anuncia, que os portugueses ainda não perceberam como serão materializadas, mas tenho a certeza que a área da saúde será seguramente visada. Nós temos assistido ao longo dos últimos tempos a sucessivos cortes que têm vindo a prejudicar o Serviço Nacional de Saúde, os utentes, a qualidade dos serviços, e estamos naturalmente preocupados com aquilo que possa ainda vir a acontecer, e quem deve vir prestar esses esclarecimentos é o Sr. Ministro, e é este local onde esses esclarecimentos devem ser prestados, onde essas opções devem ser discutidas. Nós não prescindimos do papel que temos, da função que temos na fiscalização e no controle da atividade do Governo, e devemos fazê-lo a priori, e portanto é esta a sede e o momento para o fazer, e a proposta que o Bloco apresenta é razoável, porque nós acompanharemos e esperamos que a maioria também acompanhe esta solicitação, uma vez que estamos certos que os deputados do PSD e do CDS também partilham desta opinião sobre a importância e a oportunidade do pedido que agora nos é apresentado. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Nós não vamos acompanhar este requerimento do Bloco de Esquerda. Não é sempre assim. Mas isso há registros. Há registros, portanto. Nós não vamos acompanhar esta proposta do Bloco de Esquerda. Entendemos que esta proposta só pode ter uma de duas interpretações. Ou a encaramos com a forma mais séria que conseguimos, e então verificamos que o Bloco de Esquerda está preocupado em perceber quais são os planos de reestruturação ou os planos de cortes que têm que ser efetuados, e nessa perspectiva, dentro desta interpretação, a proposta está completamente imprecisa e desadequada, porque não existe ainda uma proposta. Aliás, é exatamente essa a questão com que se debate o Governo, e eu penso que as forças político-partidárias também se deveriam debater com essas soluções. E é exatamente isso que está em cima da mesa, ou seja, é encontrar uma forma de conseguir um reequilíbrio orçamental na medida em que se poupe o máximo possível o esforço dos portugueses, consequência da decisão do Tribunal de Contas. Portanto, não existe neste momento ainda uma solução que tenha sido apresentada, ou um projeto de solução que tenha sido apresentado. Portanto, daqui decorre que esta proposta, a ser encarada de uma forma mais séria, não tem essa viabilidade consequente que teria uma lógica de ser efetuada. Agora, se interpretarmos isto de uma outra forma, aí eu já entendo a proposta do Bloco de Esquerda, porque esta proposta que está aqui, este requerimento, é um requerimento que deu entrada nas comissões de Educação e nas comissões de Segurança Social, onde decorre exatamente o mesmo enquadramento, ou seja, a dificuldade que existe neste momento é encontrar uma resposta que se adequa à decisão do Tribunal Constitucional e que viabilize a vida deste país em termos orçamentais, e em termos orçamentais é as consequências para a vida prática de todas as pessoas. Portanto, isto deu entrada em três comissões paralelamente. E daqui eu posso decorrer que, no fundo, aquilo que o Bloco de Esquerda está interessado em fazer aqui um bocado de política, e nós achamos muito bem que façam essa política. Agora, não vão fazer essa política quando não entendemos que não existe um enquadramento para o efeito. Haja uma proposta do Governo relativamente aos cortes que quer efetuar. Hajam medidas que sejam apontadas. Então, sim, senhora, estaremos disponíveis para as discutir, para debater, para concordar ou para discordar. Neste momento, de facto, entendemos que esse enquadramento não existe, portanto, nós não vamos viabilizar este requerimento.
Obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós estamos de acordo com a proposta que o Bloco de Esquerda aqui traz, de chamar o Sr. Ministro para que possamos, de facto, perceber que medidas é que o Governo prepara para fazer na área da saúde. Já foi anunciado que há de fazer uma reforma no Estado, a cortar 4 mil milhões de euros. Foi dito que para 2013 os cortes eram de 500 milhões de euros, e o Governo nunca disse com frontalidade aquilo que pensa fazer na área da saúde. E o Sr. Deputado aqui do PSD referiu que ainda não há nenhuma proposta, mas Sr. Deputado, a Assembleia da República não pode ser confrontada depois do Governo já ter decidido tudo o que vai fazer e dizer daqui não saímos. A Assembleia da República deve também ser ouvida no âmbito da discussão dessa matéria. Nós consideramos que é uma questão de extrema importância. A situação hoje da saúde já está, de facto, bastante complicada e aquilo que o Governo tende a fazer, se for ainda para reduzir mais, fazer mais cortes na saúde, de facto, a acessibilidade aos cuidados de saúde por parte dos cidadãos, as unidades de saúde do nosso país, seja centros de saúde, seja hospitais, vão estar ainda numa situação mais difícil. Mas o Governo não pode esconder aquilo que quer fazer, tem que, de facto, vir dizer aqui à Assembleia da República, mas dizer também aos portugueses quais é que são as medidas que têm em mente.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Manuel Isaac, faz...
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, isto é um assunto que nos preocupa a todos, mas eu não tenho dúvidas que os partidos que hoje pedem a vinda daqui do Sr. Ministro e os que acompanham podem dar o seu contributo nesse corte. O que tem feito até ao momento é o contrário. É feito propostas para se pôr mais dinheiro, para gastar mais dinheiro. Ainda não vi aqui nenhum elogio nos cortes no desperdício, não vi nenhum elogio na fiscalização que tem sido feita, nas fraudes que têm sido encontradas na saúde e nos milhões que têm sido desperdiçados. Ainda não vi aqui nenhum elogio ao trabalho que tem sido feito e realizado nesta matéria. Claro que nos preocupa, e a mim também me preocupa, as notícias que vejo no jornal, falta de medicamentos. Devemos preocupar a todos. E o Governo deve fiscalizar e perceber o que é que se passa nestes hospitais, evidentemente. Mas o Sr. Ministro ainda esteve aqui há umas semanas atrás, deve estar com certeza na procura dessas soluções e uma vez encontradas pode haver a discussão. Eu acho que é prematuro estarmos novamente a chamar o Sr. Ministro a esta comissão para responder a esta questão, quando nós todos sabemos que esse trabalho está a ser feito e que não há respostas ainda para vir dar aqui nesse sentido, como estão nos outros ministérios, que conheceram muito bem, na Segurança Social e na Educação, nesses cortes que foram anunciados pelo Primeiro-Ministro. Portanto, vamos aguardar e ver, e depois então fazer essa discussão. Portanto, nós vamos votar contra a vinda do Sr. Ministro a esta comissão.
Obrigado, Sr. Deputado. Mais algum dos seus deputados quer usar a palavra? Mais algum dos seus deputados? Ah, faz favor, então.
Obrigada, Sra. Presidente. Claro. Eu não queria deixar de lamentar que a maioria inviabiliza a presença do Sr. Ministro, apesar de não ter sido uma iniciativa do Partido Socialista. Pensamos que seria importante que o Sr. Ministro viesse dar-nos aqui conhecimento prévio dos novos cortes que pretende realizar na área da saúde. Lamentamos que a maioria não viabilize a presença do Sr. Ministro e também entendemos que, quando o Sr. Deputado Miguel Santos propõe à oposição que apresente as propostas, que está a inverter as posições, e nós entendemos que os seus deputados da maioria também deviam entender que o ideal seria que o Sr. Ministro viesse aqui previamente apresentar-nos as suas propostas e permitir-nos a discussão. Mais uma vez, e normalmente, como já disse assim, não há parte, o Sr. Deputado Miguel Santos, quando se pronuncia sobre estas posições, é para impedir que o Governo esteja presente na nossa comissão. Nós lamentamos que assim seja e não deixaremos de publicamente dar nota desta posição, e temos ainda esperança de que o CDS, que diz que está também preocupado com estes problemas, que seja coerente e que venha a acompanhar a oposição neste pedido.
Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Só para notar que isto é um contrassenso que nós estamos aqui a discutir, porque quando a Sra. Deputada refere que o Sr. Ministro da Saúde tem que vir aqui à Comissão apresentar as propostas que vão ultrapassar a decisão do Tribunal Constitucional, respeitando a decisão e enquadrando, e quando todos nós sabemos que essas propostas ainda não existem, não estão plasmadas num papel, o Conselho de Ministros vai reunir hoje, a Troika está cá, portanto não existe ainda uma proposta, quer dizer, trazer cá o Sr. Ministro da Saúde para apresentar então o quê? Não faz sentido. Agora, quando existirem essas propostas, elas forem colocadas em debate, então com certeza estaremos disponíveis para debater, para discutir e para concordar e discordar, eventualmente, se for esse o caso. Agora, fundamentar este requerimento, a vinda do Sr. Ministro da Saúde, para apresentar as propostas que ainda não existem, nem estão assumidas pelo Governo, o Conselho de Ministros ainda vai debater sobre o assunto hoje. Mas se elas não existem. Não é assim. Não é assim que as coisas funcionam. Mas bom, pronto. Tenho dito.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputada Helena Pinto, para terminar.
Muito obrigada, Sra. Presidente. De facto, eu lamento que os grupos parlamentares da maioria decidam não viabilizar esta vinda do Sr. Ministro da Saúde. Aliás, até estranho algumas palavras dos senhores deputados, nomeadamente o Sr. Deputado Miguel Santos, que disse que tinha duas formas de olhar para este requerimento e a segunda forma era que o BE pretendia fazer política. Bom, Sr. Deputado, que eu saiba, é para isso que aqui estamos, é exatamente para fazer política. E era isso que era preciso que a Assembleia fizesse se a maioria não inviabilizasse a vinda do Sr. Ministro. Porque era preciso que o Sr. Ministro viesse aqui, ao Parlamento, dizer o que é que pretende fazer na sequência das palavras do Sr. Primeiro-Ministro e na sequência, inclusivamente, do despacho do Sr. Ministro das Finanças. E há muitas matérias para falar. O Sr. Deputado Manuel Isaac diz que é um assunto que preocupa a todos. Pois é, Sr. Deputado, mas é que preocupa. Há uns que se preocupam mais do que os outros, porque, pelos vistos,
há alguns
que... Não
foi o Sr. Deputado Manuel Pizarro que não está presente.
Ai, peço desculpa,
foi
Manuel
um lado
Isaac.
De língua, não faz
peço
mal.
Peço desculpa. O Sr. Deputado não leva a mal e percebeu. Estava a pensar no Pizarro. Pronto, mas peço desculpa. Portanto, mas como eu ia dizendo, há uns que se preocupam mais do que os outros, porque há alguns que não esperam que as medidas lhes sejam apresentadas e que sejam apresentadas como um facto consumado e como irreversíveis, e há outros que acham que a discussão em sede de comissão destas questões faria muito bem, mais que não fosse até ao esclarecimento de todos, de toda a população. Eu não gostaria de terminar, Sra. Presidente, já percebi qual é o desfecho do requerimento, também não é preciso continuar a batalhar, mas, por exemplo, só para dar um exemplo, o Sr. Ministro da Saúde, da última vez que esteve nesta comissão, e não foi assim há tanto tempo, garantiu que toda a atividade, nomeadamente as camas em cuidados continuados, era mesmo para levar à prática, uma coisa que já deixou de ser. Bastou um despacho, acabou, pura e simplesmente. E os senhores deputados acham que isto não se deve interrogar a tutela e que esta comissão não se deve preocupar com estes assuntos. Bom, a votação vai ficar para com quem a pratica, como se costuma dizer, Sra. Presidente.
Obrigada, Sra. Deputada. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Como é que o PS vota? Quem vota a favor? Não, é que eu não estava a perceber. O requerimento foi aprovado com os votos, contra. Não foi aprovado, desculpem-se que eu estou agora, baralhei-me. O requerimento foi reprovado com os votos contra. Com os votos contra, isto tem um nome em psicologia, com os votos contra do... ajude-me lá aqui, que eu estou baralhando. Com os votos contra... Não, está a ver que não é assim. Com os votos contra do PSD e do CDS e com os votos a favor dos restantes grupos parlamentares e com a ausência do PEV. Senhores deputados, vamos então agora passar ao ponto número 6, que é a discussão e votação do requerimento do PCP que solicita a audição do Ministro da Saúde sobre a reorganização hospitalar. Senhores deputados, eu só pedia que fossem breves, porque já temos pessoas à espera. Faz favor, Sra. Deputada Paula Santos, para apresentar.
Obrigada, Sra. Presidente. A reorganização hospitalar foi um objetivo traçado por este Governo para este mandato. Entretanto, o Governo criou o grupo de trabalho, foram feitos vários estudos e relatórios sobre a matéria, têm acontecido algumas alterações no país ao nível de organização hospitalar, como, por exemplo, no Oeste ou no Médio Tejo ou o encerramento da maternidade Alfredo da Costa, que o Governo quer concretizar brevemente, mas a verdade é que o Governo, quando confrontado com esta questão da reorganização hospitalar, dizia sempre que são simplesmente estudos, que ainda não há uma decisão final, mas no terreno vai ocorrendo, como já referi, essas mesmas alterações. Recentemente foi anunciado mais uma, que é a concentração das urgências em Lisboa, com as implicações que tem ao nível das várias valências, no acesso dos utentes a essas mesmas urgências, importa neste sentido, ou neste sentido importa que o Governo possa também discutir esta matéria com a Assembleia da República e vir aqui colocar quais é que são as perspectivas e as pretensões que tem em relação a esta reorganização hospitalar. Porque dizer que não há nenhuma decisão e que há estudos, mas depois vai-se concretizando um conjunto de medidas, não pode ser esta uma prática de um Governo, não é sério, não é correto, não é leal com a Assembleia da República. E neste caso concreto, a Assembleia da República também não pode ser confrontada depois com uma decisão final sem ter feito parte da discussão deste processo. Por isso o que nós propomos, Sra. Presidente, é que o Sr. Ministro possa vir à Comissão de Saúde para podermos discutir abertamente e com toda a transparência quais é que são as opções, quais é que são as questões que o Governo tem em cima da mesa no âmbito desta reorganização hospitalar.
Obrigada. Mais algum dos seus deputados deseja usar a palavra sobre este requerimento? Não há pedidos de palavra sobre o requerimento do PCP? Faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O grupo parlamentar do PSD, os deputados do PSD à Comissão de Saúde, juntamente com os deputados do PSD eleitos por Coimbra, esta segunda-feira dedicaram o seu dia a visitar e a ter reuniões de trabalho com elementos ligados ao Centro Hospitalar da Universidade de Coimbra. Esta jornada de trabalho segue-se a um conjunto de visitas que estão a ser efetuados por deputados nossos desta comissão a um conjunto de unidades de cuidados de saúde primários e a unidades hospitalares espalhadas por todo o país. A reorganização da rede hospitalar, para além de ser um objetivo plasmado desde o início no memorando de entendimento, é absolutamente fundamental para que o nosso Serviço Nacional de Saúde seja sustentável ao longo do tempo. É preciso dar mais coerência à rede e, nessa perspectiva, todas as iniciativas que visem discutir a melhor rede para o Serviço Nacional de Saúde, naturalmente também, e nós não temos prioridades quanto a isso, discutir também o papel que os privados podem ter nesta matéria, tudo o que seja discutir a reorganização da rede é algo benéfico e, a nossa opinião, deve ser seguido. Parece-nos, no entanto, que o Partido Comunista Português escolhe o método, neste caso, errado. É sabido que as diferentes administrações regionais de saúde tiveram que apresentar, até final do mês de março último, aquilo que é uma proposta de plano de reorganização da rede hospitalar ao Sr. Ministro da Saúde. Não existe, neste momento, nenhuma decisão quanto às propostas apresentadas pelas diferentes administrações regionais de saúde e, na realidade, desde a última audição com o Sr. Ministro nesta comissão, que foi há precisamente 2 semanas, o único dado novo é aquilo que veio, aquilo que foi tornado público na quinta-feira da semana para o Jornal de Negócios, que tem a ver com a concentração das urgências, ou, enfim, 2 urgências metropolitanas para a região de Lisboa, como já acontece, por exemplo, no Porto. Parece-nos que, nesta fase, tendo o Sr. Ministro sido escutado, ouvido nesta comissão e questionado devidamente pelos seus deputados há 2 semanas, parece-nos que, eventualmente, faria muito mais sentido, se os seus deputados dos partidos de oposição assim o entendessem, questionar os diferentes senhores presidentes das administrações regionais de saúde relativamente às propostas que apresentaram ao Sr. Ministro da Saúde para uma rede hospitalar mais coerente, do que propriamente estar nesta fase em que ainda não há decisões, em que ainda não há ideias feitas sobre o que irá a seguir, estar desde já a querer trazer o Ministro da Saúde à Comissão. E nessa perspectiva nós iremos votar contra o requerimento do Partido Comunista Português, não nos furtando, obviamente, ao debate sobre a reorganização da rede hospitalar, que consideramos urgente, consideramos premente e, portanto, fica aberta a porta para, noutros moldes, esse debate ser feito na Comissão de Saúde.
Obrigado, Sr. Deputado.
Sr. Deputado Bernardino Soares, creio que foi claro da minha intervenção que, da mesma forma que nesta legislatura a Comissão Parlamentar de Saúde já ouviu, com votos favoráveis do PSD e também do CDS, se me permitem, por 2 vezes o Sr. Presidente da Administração Regional de Saúde do Centro e por 1 vez o Sr. Presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Valdo Tejo, sobre matérias que têm que ver com reorganização de rede, também neste caso em concreto, os deputados de maioria, ou pelo menos os do PSD, não falo por CDS aqui, não sei qual é a vossa opinião, estarão disponíveis para viabilizar, nesta fase, audições com os senhores presidentes das ARS, questioná-los sobre as propostas que eventualmente apresentaram até final de março e estavam obrigados a isso, ao Sr. Ministro da Saúde para a reorganização da rede, e então aí sim, posteriormente, ponderar se será necessário o Sr. Ministro da Saúde voltar cá, uma vez que esteve cá há tão pouco tempo, há duas semanas, repito.
Sr. Deputado, então já esclareceu em que moldes, Sra. Deputada Helena Pinto, faço-lhe um apelo que seja breve, porque temos pessoas à espera. Obrigada.
E serei, Sra. Presidente, muito obrigada. É só para dizer que o Bloco de Esquerda vai votar a favor deste requerimento para a audição do Sr. Ministro e já agora também dizer ao Sr. Deputado que é exatamente porque ainda não existe nenhuma decisão que esta audição é importante. É exatamente por isso, não é pelo seu contrário.
Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada.
Com o mesmo apelo.
Presidente, rapidamente, porque sabemos que a agenda tem ainda pontos muito importantes. Só para dizer o seguinte, quer neste requerimento, quer no anterior, a questão, a razão que fundamenta estes requerimentos tem a ver com o facto da Assembleia da República poder e os deputados desta Comissão poderem discutir as questões antes delas serem decididas pelo Executivo. Nós estamos de acordo com esse princípio. Mesmo antes de o Sr. Ministro poder decidir sobre as propostas da ARS, faria sentido que aqui pudéssemos discutir. E não temos de aguardar que as decisões sejam tomadas em Conselho de Ministros, pelo contrário, devemos evitá-lo para que nós depois possamos avaliá-las. No entanto, também entendemos como razoável que esta Comissão possa ouvir os senhores Presidentes da ARS, portanto pode haver aqui, não está aqui dito o timing, o momento em que deve ser ouvido o Sr. Ministro, nós podemos, antes de ouvir o Sr. Ministro, promover diligências junto dos Presidentes das ARS para que possamos estar mais informados no momento dessa discussão. De todo modo, votaremos a favor do requerimento, considerando que faz sentido a sugestão que o Sr. Deputado Nuno Reis aqui deixou.
Antes de passar a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, para terminar, a Sra. Deputada Helena Pinto pediu-me... Então, Sra. Deputada Paula Santos, para terminar, se faz favor.
Sr. Presidente, muito brevemente, só para dizer que sobre estas questões o PSD inviabiliza sempre que possamos ter aqui mais esclarecimentos e maior conhecimento sobre o que é que o Governo está a preparar, sobre várias matérias, mas sobre esta concreta em relação à reorganização hospitalar. Sr. Deputado, se o Sr. Ministro já tem até as propostas da ARS, como o Sr. Deputado aqui referiu, isso ainda faz mais sentido que possamos aqui vir falar sobre elas e discuti-las. Não é quando as decisões estiverem tomadas, Sr. Deputado. É agora que ainda estamos numa fase de discussão em que é possível também os deputados da Assembleia da República dar o seu contributo e dar a sua opinião em relação à reorganização hospitalar. Não é para depois vir dizer que as decisões já estão tomadas e é isto que vai fazer e a Assembleia da República, mais uma vez, não se teve sequer uma palavra a dizer sobre esta matéria. Esta é uma responsabilidade, a reorganização hospitalar tem que ter uma visão e uma estratégia nacional. Obviamente que há aspectos que de intervenção, porque há várias tipologias de hospitais, há aspectos mais regionais, mas tem que haver um todo e uma coerência a nível nacional a este nível. Por isso, este é mais um motivo que justifica que o Sr. Ministro, sendo responsável e tutelando esta área, que tenha essa visão e que nos venha aqui colocar o que é que pensa sobre esta matéria. Nós não estamos a pedir ao Ministro que venha aqui dizer o que é que vai fazer, mas o que é que o Governo está a pensar e que premissas, que pressupostos é que está a partir para esta reorganização hospitalar, porque o Sr. Deputado, no terreno já está a acontecer coisas, ou vamos ter uma reorganização hospitalar que no final nunca vai existir uma proposta, mas depois vai estar tudo feito no terreno e dizer, olha, pronto, já está. Isso não queremos, por isso
obrigada,
nós insistimos
deputada.
Com o nosso requerimento e entendemos que de facto
vai
faz sentido
votado.
Que o Ministro venha cá.
Vamos votar então, Srs. Deputados, quem vota contra o requerimento do PCP? Quem se abstém? Quem vota a favor? Obrigada, Srs. Deputados, o requerimento foi recusado. Com os votos contra do PSD e o CDS, votos a favor dos restantes grupos parlamentares e a ausência do PEV. Sra. Deputada Helena Pinto, agradeço-lhe que seja muito rápida.
Muito obrigada, é muito rápida. Senhora Presidente, é para, na sequência desta discussão, que para o Bloco de Esquerda é muito importante, esta questão da reorganização das urgências hospitalares deve ser objeto da nossa preocupação, do nosso acompanhamento das medidas que vão ser tomadas. Portanto, nós viabilizaríamos, como votámos, o requerimento do PCP, porque nos parecia importante, tendo em conta a posição tomada. Senhora Presidente, eu quero desde já entregar um requerimento do Bloco de Esquerda para a audição do Presidente do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde de Lisboa, Evaldo Tejo, que do nosso ponto de vista pode ser votado imediato, não é isso, para tratar deste assunto, gostaria de entregá-lo desde já, não é? Eu sei que não pode ser votado agora, isto era só um parênteses.
Então, já sabem, então já nem vou dizer nada. Sr. Deputado Miguel Santos, faz favor.
Muito
Muito obrigado, Sra. Presidente. Na sequência dos parênteses pós-votação, de facto, saudar o Bloco de Esquerda ter aderido à nossa proposta. Nós entendemos que o Sr. Ministro já cá esteve diversíssimas vezes, a última das quais há 15 dias, em que foi questionado sobre a estruturação hospitalar. Aquilo que a Sra. Deputada do PCP referiu após a intervenção do meu colega Nuno Reis, de que depois das decisões serem tomadas deve vir antes, é nessa sequência que nós apresentamos inclusive esta sugestão que eu julgo que é perfeitamente adequada. Se está em fase de consumação do projeto de decisão na esfera das ARS, faz todo sentido, então, dentro da satisfação que deve ser dada a esse propósito, que é legítimo, os representantes da ARS eventualmente virem cá. Agora, notar que o Bloco de Esquerda já tinha um requerimento escrito e preparado para o efeito, mas que só se preocupa com Lisboa e Vale do Tejo, o resto do país é paisagem, não é? Porque o que está a acontecer, esse grave crime de lesa pátria que referem que estaria a acontecer, não será só em Lisboa e Vale do Tejo, mas nós achamos interessante essa proposta e eventualmente também se preocuparem um bocadinho com o resto do país. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Vamos então passar ao ponto número 7, outros assuntos. Srs. Deputados, tenho uma petição 245 para distribuir que calha ao PSD. E agora o Sr. Deputado Bernardino Soares vai apresentar o seu relatório da petição sobre o acesso que existe, tem como objeto exigir as condições de acesso ao Hospital de Loures. Srs. Deputados, esta petição está atrasada. O Sr. Deputado Bernardino Soares sugeriu, é rapidíssima a apresentação, eu acho que podemos facilitar, até porque esta petição convém que se tenha os seus trâmites terminados. Eu penso que enquanto vão chamar as pessoas e não, que podemos votar, discutir e votar. Faz favor, Sr. Deputado Nuno Reis ou Miguel Santos. Faz favor.
Sr. Presidente, antes do deputado Marinho Soares eventualmente apresentar o relatório sobre a petição, aquilo que eu solicitava, nós recebemos este relatório há alguns minutos atrás, eu fiz uma leitura um bocado atravessada, até porque estava a decorrer o debate aqui sobre outras matérias. A matéria é importante, não estava agendada na ordem de trabalhos e o Sr. Presidente já fez menção, inclusive, que nós estamos com o nosso horário um bocadinho atrasado relativamente às entidades que estão à espera para ser recebidas. E há aqui acresce ainda um conjunto de considerações que são aqui referidas, factos, aliás, nem são considerações, são factos que depois dão origem a algumas considerações que nós, com toda a responsabilidade, gostaríamos de ter mais algum tempo para verificar o que aqui vem referido.
Muito bem.
Nesse sentido, preferíamos que fosse agendado para a próxima semana. Muito obrigado.
Eu já tinha sugerido isso ao Sr. Deputado Bernardino Soares. De qualquer forma, penso que não há consenso para ser discutido hoje e votado. Sr. Deputado, apesar de eu ter feito todo o esforço e que percebo e que seria urgente, teremos que fazer a discussão e votação para a semana. Faz favor.
Sr. Presidente, tudo bem. A Comissão é que decide, naturalmente. Eu tinha ficado com esta incumbência quando ainda era deputado aqui da Comissão, por isso é que eu queria despachar, ainda por cima, o Sr. Deputado Ricardo Batista Leite é o relator principal na economia e, portanto, penso que isto também será necessário para essa comissão. Eu pedia só que, se fosse possível, que na próxima semana fosse um dos primeiros pontos, porque eu terei conferência de líderes
muito
às
bem.
11 e assim, antes das 11...
Teremos isso em consideração, claro, evidente.
Apresentação.
Eu também queria lembrar que este relatório é um relatório parcial, porque esta petição foi enviada para a Comissão de Economia. Srs. Deputados, não se ausentem então, que eu vou chamar... Temos um grupo grande... Também quero usar a palavra, se faz favor, Sr. Deputado. Mas
não é em relação a isto, é em relação à nossa reunião de ontem, que hoje ficámos em dar aqui uma resposta.
Não,
sobre...
isso é no fim da reunião, se não
é
se importa.
É só no fim?
Sim,
peço desculpa.
Que já
peço
é mais.
Ok, ok.
Está bem?
Desculpa.
Diga. Faz favor. Já foi chamado. E ponha-os ali à porta.
Era para voltar a retomar o tema da admissibilidade, da petição relativa ao Centro de Saúde dos Açores. Eu acabei de ser informado que houve um parecer que chegou nos documentos para esta reunião. Eu não tive a oportunidade de ler esse parecer. De qualquer das formas, parece-nos, a ser verdade que temos mesmo que elaborar relatório sobre uma petição cujo objeto diz especificamente respeito a um serviço regional de saúde que tem autonomia, continuamos a manter as mesmas dúvidas que tínhamos na semana passada e também a corroborar de resto aquilo que foi também dito na altura pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista relativamente a esta matéria. Cabe-nos a nós ou ao nosso Grupo Parlamentar fazer esse relatório, faloemos, mas não deixaremos de, sim, neste relatório, mais uma vez, reiterar as dúvidas que se nos apresentam em dar parecer sobre uma matéria que, em nossa opinião, não faz parte das competências desta Assembleia da República.
Sr. Deputado, muito obrigado. Eu também tenho imensas dúvidas. Foram questionadas várias comissões e a primeira comissão segue aquela metodologia de nunca recusar. O que me disseram é que, neste caso, o grupo que tem que fazer o relatório pode, pura e simplesmente, dar a sua opinião no sentido que não se quer pronunciar. Portanto, não precisa de fazer um relatório exaustivo, mas sim uma opinião dizendo que não, tratando-se de matéria de uma Assembleia Regional com autonomia e matéria da competência exclusiva do Governo Regional, que não se pronuncia e não cabe. Pode, pura e simplesmente, ser isso. Eu concordo consigo, também tive essas dúvidas, mas de facto parece que na Assembleia da República não se recusa liminarmente, mas pelo menos temos que nos pronunciar, nem que seja essa expressar essa opinião de discordância. Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu peço então agora que aguardem, porque vamos dar início à audiência conjunta com várias associações, são vários membros, como sabem. E também peço, antes de iniciarmos, que nós temos previsto 45 minutos para essa audição, temos outra a seguir, e que, portanto, os seus deputados sejam o mais rigorosos possíveis nos pedidos de esclarecimento.